Contrabando!
Fazemos rádio porque somos feios. Então, boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão do Contrabando, após uns pequenos problemas técnicos, para além do atraso de Francisco Delgado.
Há aqui um problema, um pequeno problema. Eu acho que nós nunca dissemos quem é que éramos feio.
Então,
se calhar andam a mandar rosas ao Nuno, a pensar que estão a mandar ao Francisco.
Não, não. A pensar que estão a mandar ao Bruno.
Ou isso, as legiões de fãs.
Exatamente. Então, mais uma vez, Francisco Delgado, presidente da Associação Saidei.
Boa noite.
Aí está. Vamos só criar uma identificação. Francisco Delgado, presidente da Associação Sem Ideias.
Boa noite.
Ok. Bruno Martins, vocalista dos Common Strange Fluid e ativista dos direitos animais.
Boa noite.
Olá. Olha, podem dizer outra coisa.
Vou fazer o mesmo, temos de dizer que é o pessoal. Boa noite.
Boa noite. E depois Nuno Montes, da Sociedade Portuguesa da Ovenologia.
Ah, não, vou dizer boa noite por um simples motivo.
Pronto, ele é o que nunca responde.
Não,
direto, dá sempre a volta como um
político. Não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É porque, tal como dissemos no outro programa, pá, o nosso auditório é tão vasto que já há pessoas que estão a ouvir isto na China e não é de noite.
Tá certo.
É verdade.
Tá certo.
Portanto, temos de ter atenção a essas pessoas que são fora de Portugal e também nos ouvem, né? Por isso é que eu não digo boa noite. Cumprimento. Pronto, saudações para todos.
Saudações.
Já agora, só um momentinho que eu vou ter que alterar aqui a posição do microfone, qualquer turbulência.
E há sítios até que não
se podias não pôr o microfone aí, porque eu
sem sol permanente. Deve haver um sítio no mundo agora onde agora há sol permanente. Portanto, eles não têm noite.
Exatamente.
Onde é que será? Não vamos entrar por aí, porque vamos. Austrália.
Talvez, mas acho que eles não têm disso.
Não sei.
Antártida,
para Noruega,
não sei. Muito bem, então quais é que são os temas da semana? Eu confesso que não estou nada preparado.
Por acaso seria assim, interessante, agora lembrei, nesses países onde há o sol da meia-noite, analisar a taxa de natalidade. Será que teria alguma diferença?
Olha, se calhar. Não, depende daquilo que eles têm para fazer durante o dia. Espera.
Pois é, só pode ser, não é? É curioso. Não sei, para algum cientista que pega e faça esse estudo.
Isso levanta toda uma questão do que é o dia, não é? Será que eles estão 6 meses acordados e 6 meses a dormir?
Não faço a mínima ideia. Mesmo assim estão à nossa frente, por isso até é bom. Mas nós com sol e de verão e inverno e pronto, temos muito tempo.
Não, mas eu gosto mais do solinho, daqui da nossa terra e tal.
Sempre bem.
Mas isso é a minha opinião pessoal.
Bom, temos que começar a falar para alguma coisa. Vamos começar então, se calhar, pelo que estávamos a falar antes de começar a emissão.
Não!
Dick Cheney atingiu a tiro um advogado companheiro de caça numa das suas caçadas no Texas.
Eu confesso que estou completamente fora do assunto. Estive fora no fim de semana.
Foi hoje.
Mas por acaso, por falar nisso, fui ver um filme. Pronto, mesmo sabendo que era para o gozo, que era o Dick and Jane, vocês já devem ter ouvido falar.
Yeah.
Sim.
E aquilo tem piadas políticas muito engraçadas, que são um bocado subtis para quem não está habituado à realidade. Pronto, eu sou uma dessas pessoas, não estou completamente dentro da realidade americana, mas conheço algumas piadas, tipo, eles gozam com a Enron e tipo, gozam com aquela famosa jogada do Bush, de género o gajo. Estão a questionar o presidente de uma empresa que acabou de roubar 400 milhões de dólares e depois o gajo está a dar uma entrevista em direto para a televisão e acaba por dizer "Now watch this shoot." Pá, tem mesmo essa cena, mesmo política, não sei se tu conheces pela cara que fizeste.
Sim.
Pronto, tem mesmo a cena política a gozar isto é muito simples, como a gente desvia capital e não sei o quê.
Quem é que é o realizador?
O realizador não sei, só sei que é... Provavelmente é mesmo Jim Carrey, acho que é mesmo Jim Carrey.
Não sei.
É que tem ali também.
Internet Movie Database e tens lá as informações todas.
Exatamente.
Não, mas estávamos aqui a discutir esse tiro e estaríamos aqui a pôr a hipótese se ele desse um tiro ao Bush que ele acabava por ser passava de vice-presidente para presidente. Nós estávamos aqui a falar na teoria da conspiração, no sentido em que se ele desse um tiro ao Bush, será que era demasiado óbvio e ele não seria presidente?
Não, porque o plot adensa-se pelo facto de ele ter tido não sei quantos problemas de coração e toda a gente sabe que um presidente da República nos Estados Unidos tem que ser extremamente discussão.
Eu sou sempre a gozar com
é que eu acho que a safa do Cheney seria exatamente das problemas de coração. Porque ele podia alegar que teve um ataque cardíaco.
Era o mínimo ataque cardíaco
e dava um tiro no bucho.
Mas se o homem com ataque cardíaco mata o presidente, então se fosse presidente com ataque cardíaco, o que é que aconteceu aos Estados Unidos? Invadia logo o Irão.
Bem, em primeiro lugar, olha,
que era um escândalo, eles invadem um país.
Exato, mas falar nisso, agora vi nas notícias antes de vir para cá que eles já têm um plano, já estão a delinear um plano para o pôr em prática sobre um possível ataque ao Irão, um ataque aéreo.
Sabes que não podem baixar as calças aos terroristas.
Eu pensei mesmo, tipo.
Isso é outro tema da semana, é os cartoons, não é? Já saiu o primeiro cartoon da semana.
Eu estou à espera que saem cromos, por causa estava a ter colecionado.
Não, eu já vi o primeiro cartoon do Holocausto com os iranianos.
Vi dois, tipo, é um em que está um judeu à porta de Auschwitz.
Sim, mas faz tudo parte do mesmo, acho eu.
Ah, é?
Tipo, um é o judeu a entrar tipo, dentro de um campo de Auschwitz, aquilo diz lá, Auschwitz 1942, depois tem aquilo, Arbeit macht frei, o trabalho liberta.
Ah.
E depois tem outro lado que é um gajo também, assim, vê-se com uma trouxa às costas, a entrar dentro de Israel,
quer dizer, o que é?
Não vi, estive fora.
Como é que é?
A guerra liberta, e diz lá Israel 2002. É. E os gajos lá dentro, todos com tanques e abatatado. É. Mas o que eu achei curioso é que o gajo que mandou isto lá para o Irão foi um australiano.
Pois foi.
Já perceberam o impacto que este programa pode ter? Se nós fizermos uma coisa muito estúpida e mandarmos isto para um país que leva isto muito a peito.
Para já tinham que arranjar um tradutor, isso é logo a primeira.
Isso arranja.
Eles também traduziram para o dinamarquês. E o dinamarquês é bem mais difícil de traduzir que o português, de certeza.
Sim, mas por isso tinha que haver palavras-chave como Israel.
Que é o que estás a fazer? Bomba!
Bomba, o profeta Maomé e os seus turbantes bomba. Não, mas eu acho que é. Eu acho bem estúpido. Eu acho que é. Pronto, já toda a gente falou muito sobre a liberdade de expressão e tudo o resto, e obviamente que a liberdade de expressão é. Aliás, nós temos aqui só temos mais a apoiar a liberdade de expressão, não precisamos falar daquilo.
É pá, cala-te, pá, tu não tens direito nenhum.
Mas o que é ridículo é a proporção em como os países, em como os radicais muçulmanos levam estas questões.
Mas por acaso, uma questão, uma questão séria. Que é, olha, lá até ela tentar acabar com o meu direito de liberdade. Mas quando, na semana passada, os prós e contras, não é? E estavam lá a entrevistar o, não sei quê, o gajo...
O Sheikh Munir,
é capaz de ser. Eu por nome sou um bocado...
É o
que chegou no Farense.
Se calhar. E ele estava a dizer, não sei quê, obviamente nós somos contra a violência, não se admite, o problema são a minoria extremista que provoca e promove a violência, mas eu não sei até que ponto, é que se calhar nos países muçulmanos são assim tão minoritários quanto isso. Não sei se ele tem este ponto de vista por viver na Europa há não sei quanto tempo. Mas, não é?
Não, eu acho que são minoritários.
Mas não sei,
vocês sabem há quantos tempo.
Por exemplo, eu nunca vi.
A Dinamarca.
Mas por exemplo, há muito tempo.
Foi em setembro.
Já alguma vez vocês viram uma associação qualquer de um país muçulmano a condenar a violência? Eu também não me lembro de ter visto.
Não, há uns que sim. Tipo na Palestina, há os radicais e há os outros que.
Mas agora em relação aos.
Não, mas também não vês 70 mil pessoas
já pediu desculpa por terem
mas não esqueças de uma coisa.
Por pegado fogo à embaixada. Eu estive a ler um artigo em que eles diziam que aquilo pronto foi nascer na Dinamarca em setembro.
Sim, mas o que ele está a dizer, eu também pensei nisso, é que eles não condenam. Tipo, eles até podem não concordar, mas não condenam de uma forma veemente sequer. Dizem que não concordam.
Repara, mas nós também não fazemos isso.
O quê?
Em Portugal também não se faz isso. Tipo, ninguém condena nada. Ou melhor, condenam de ânimo leve. Não é? Tipo, não fazem as cenas. Acho que não fazem as cenas bem.
Mas nós também não temos assim tanta violência.
Tipo,
assim,
eu
ia estabelecer um paralelismo entre os radicais islâmicos e o Pinto da Costa.
É que eles condenam tipo, que nós estamos condena. A fazer parte, a dar cabo do estilo de vida deles e dos hábitos deles. Mas no fundo, a caricatura, eles também não querem compreender os nossos hábitos, porque a caricatura
já existe
há centenas de anos e faz parte da nossa sátira social. Eles mostraram-nos bem na televisão, não sei em que canal é que foi, aquele cartoon quando começou este problema de. do preservativo e a igreja que era o Papa com o preservativo
de Maria.
Isso é mais que sim. Ofensivo.
Tipo, mas... A igreja aqui há uns séculos atrás, obviamente.
Até porque o Papa com... nunca quis que se soubesse isso. Ele fez o máximo para que isso não viesse ao mundo.
A igreja aqui há uns séculos atrás, obviamente, que nem sequer se podia dizer o contrário, que eras logo queimado, tudo bem. Mas, entretanto, evoluiu-se. O problema é que, nesses países, se continua a viver uma espécie de idade média de comunicação, em primeiro lugar.
Pá, eu não sei, sinceramente...
Quem diz o Bruno Martins, se o tramar em trama só em ele, é? Idade média, não!
E há outra coisa que também estás a esquecer, é que quando eles fazem esses atentados, eles estão a poluir o meio ambiente. E há outra coisa, onde é que eles vão ganhar o dinheiro para fazer aqueles combustíveis para explodir?
Cá está, por isso é
que eles estavam a atacar. Eu se quisesse fazer um atentado, eu não podia.
Eles tiveram, porque eu não tenho dinheiro para a gasolina. Até agora a recolher fundos. É verdade. Tiveram desde setembro até agora a recolher fundos e a mandar publicar aquilo nos jornais deles, traduzido. Cá está. Que é para eles perceberem. É, realmente isto é muito mal.
Pelo menos lavagem cerebral.
Obviamente que existe interesse por parte dos grupos radicais. De pôr as pessoas, a maior parte delas pobres e com pouco com que se preocupar politicamente sem ser o como sobreviver, é importante para esses grupos radicais que essas pessoas se revoltem, é importante que eles incitem essa revolta.
Sabes que eu acho que é lá uma coisa. Eu acho que é lá uma coisa.
É no interesse deles.
Quantas pessoas é que vocês viram a fazer isso? Eu acho que aquilo. Eles passam uma imagem nas televisões. Eles passam uma imagem nas televisões que nós ficamos com a ideia que aquilo são tipo 1 milhão de pessoas a fazer aquilo. E que são todos muito agressivos. Pá, nós temos...
Não, mas...
Eu acho que não são assim tantos. Pá, eu acho que não são assim tantos.
Acho que
não são assim tantos, pá, sinceramente.
Não, mas... De qualquer
imagina,
forma...
imagina que passa na Al Jazeera os gajos a agredirem o carro do Quadriense. Ei, pá, aqueles portugueses são chacanas, mas olha para aquilo que eles fizeram, não sei o quê.
É diferente,
não é? Passamos por estúpidos,
não
é?
Não, peraí, estás a falar do quê? Estás a falar das agressões e do pessoal ter incendiado e mandar
reais assim?
Tu vês um gajo a torturar o Iraque, os ingleses a torturarem, tipo, não quer dizer que toda a tropa seja má.
Não, não é só isso, mas o que eu achei mais condenável, sinceramente, agora neste ataque à Embaixada de França, é que eles foram tuas alhas que não conseguiram incendiar a bandeira francesa. A bandeira francesa foi aquela coisa que ficou incólume. Isso chateou-me, porque quer dizer, tu fazes as bandeiras americanas a arder, a francesa ficou ali,
a dinamarquesa subiu de tapete ainda durante alguns
tempos. Sim, também, mas estás a ver? Eu acho que faz sentido um movimento radical. Isso é outra coisa que eu admiro nesses países. É quando um gajo diz que é radical, é mesmo radical, não é como aqueles radicais de Mad Gela portugueses. Portanto, havia até um programa que era o Portugal Radical, era o pessoal do Sérgio, não sei o quê. Mas lá o gajo é radical a sério, pá. Por isso acho que continuamos a ser aquele país de bocadinhos, pá, a brincar. Estamos a brincar aos países e a brincar aos radicais. É pá, isso chateia-me, obviamente, chateia.
Mas eu já agora, por falar em radicalismos, eu vou só mudar um bocadinho de assunto. Eu fiquei muito chateado agora a começar os Jogos Olímpicos. Liberalismo e tal. Jogos Olímpicos, hoje estava a ver patinagem artística. É,
e pensaste no Brokeback Mountain.
Exato! Não, exato. Mas foi mesmo isso, é porque a patinagem em pares ainda só há homem e mulher. Mas senhores, estamos no ano 2006.
Mesmo assim é mal. Já viste aquele programa agora da RTP, o Dança Comigo? Pá, é um gajo não. E uma gaja, aquilo é terrível, meu.
E uns becos, agarrados a uma gaja e uma gaja.
Sim,
vocês perceberam. Sim,
Não, porque eu ia
realmente eu dei cabo do assunto.
Eu também ia fazer a piada que nós queríamos, nós quer dizer, especialmente o Francisco, queria falar do i5 e outro animador televisivo que nós não vamos mencionar aqui. Estragou a animador televisivo e radiofónico.
E acabado em Hercule.
Hercule.
Estragou todo o...
Estragou, porque ele resumiu piada, muito bem, ele na prática resumiu muito bem o que era o i5 para os homens. Porque disse que nenhum homem vai para o i5 senão para arranjar sexo, basicamente.
E não arranja.
Mas eu acho
que o i5 trouxe grandes vantagens em relação, por exemplo, à minha geração. Eu lembro-me quando tipo, nós andávamos no 9º ano. Basta ir mais longe. No 9º ano está bom. Pá, um gajo no ano, para nós arranjarmos fotografias de nossas amigas boas em biquíni era um trabalhão do caralho. Era preciso estar a uma amiga e tal, era preciso que a amiga perguntasse as fotos.
O melhor até era imaginar a cena e tratá-la de assunto.
E nós não tínhamos máquinas digitais para ir à praia.
Claro, e estão disfarçadas no telemóvel. Pá, agora no i5 um gajo chega lá, elas próprias, de livre vontade, metem-se lá naquelas poses, não sei o quê. É porra. Eu sinceramente, na praxe. Eu este ano ainda fiz praxe, apesar de não dever ter feito, já tinha acabado o curso. Mas fui lá, portanto, dar as minhas dicas.
Já vamos ver esse prazer que tu nutres pela praxe.
Não, mas eu não praxo mal, não todo.
Qualquer tipo de
mas tive.
É lastimoso!
Pronto, lá vamos nós estragar o
cabelo. Vamos deixá-lo acabar e depois vamos deixar
geral. Depois
até não, e tipo, eu estive lá como veterano, veteraníssimo, estive lá a vigiar então os outros que estavam a fazer a praxe, aqueles que não sabem fazer praxe. E tive a ver qual é que eram as táticas de angariação de caloiras. E eles ainda se centravam muito no telemóvel. E eu disse, mas isso não faz lá muito sentido. Telemóvel, gastas dinheiro com mensagens ou a telefonar. É muito mais fácil o mail. Vais lá pelo Wi-Fi, vês a gaja em biquíni. Se valer a pena, tens um mail que é gratuito e sacas a informação. Está o caminho feito. Portanto, é um conselho que eu dou a quem é ouvir e quem for, que ainda seja veterano ou quem possa praxar. Esqueçam o telemóvel.
Esqueçam as praxes.
Vão ao Wi-Fi. E vão ao Wi-Fi.
Ah, e já agora, há que realçar que, segundo o i5, não há gente feia neste mundo.
É, aquela,
ou muito pouca.
Aquela, aquela
e quando são feias, fotografam-se num ângulo muito estranho.
Ângulo estranho, é verdade.
Com muitas luzes. Ou então para ti
ou então o corpo e sem a cara. Isso
confesso que a minha piada do Brokeback Mountain era outra, quando ainda agora disse aquilo que era.
Assim,
íamos falar do. Não vai ter piada nenhuma agora, descrita assim, mas íamos falar do i5. Pois eu ia dizer que os gajos que se pintam, segundo uma descrição de um gajo qualquer americano, eram os gajos que curtiam homens também, que era o Loves the Cock. E depois eu dizia, por falar em Loves the Cock, não querem falar do Brokeback
Mountain.
É muito mal.
É, também acho que sim.
Mas olha, tem um grande elenco, pá. Tem um grande elenco.
Tem o gajo que entra no
Jack Gyllenhaal. Já viram o Jarhead?
Não.
É o mesmo que faz o Tony Darko.
Se bem que eu não...
Não, o Jarhead é
basicamente... Não,
é um filme... Ainda por cima venderam-me como uma comédia. Eu fui ver aquilo como sendo uma comédia. Não sabia o que é que estava a ver, senão como uma comédia. Ainda por cima ficou a minha mãe.
Não.
Aquilo basicamente é um filme sobre... duas coisas, na minha opinião. Uma é a camaradagem na tropa e outra é o... agora subdivide-se em duas partes, em que mostrar como os americanos foram ao Iraque na Primeira Guerra do Golfo não fazer nada, pelo menos os fuzileiros, que eles tiveram lá seco o tempo todo e na altura em que vão disparar a pistola nem sequer conseguem porque vieram os tipos todos com os raios aéreos. E depois é mostrar atrocidades que os americanos fizeram lá. Que a minha mãe até ficou furiosa porque achou que nesta altura em que há perigo dos fundamentalistas e isso não deviam ser permitidos estes filmes porque dão parte fraca do mundo ocidental. É uma questão interessante.
É porque... Mas queres comentar aqueles vídeos que saíram agora da Inglaterra?
Esse quer dizer, não há hipótese de controlar, não é? Esses vêm do lado de lá, vêm do lado de cá. Neste caso era tipo, será que se deve fazer... Como aqueles gajos fizeram no Vietnã, também foi assim que eles acabaram com a guerra, não é? Começaram a dizer mal dos americanos em si.
Aqueles gajos São Francisco. Já vimos falar do filme.
Mas tu querias falar dos vídeos em inglês?
Não, eu acho que a pessoa que filmou esse vídeo não viu o Seinfeld. O último episódio do Seinfeld. Que é quando os gajos são presos por estarem a avisar para o outro.
Exatamente.
É a maior estupidez que o gajo vai ser apanhado porque abriu a boca. Exatamente. Se ele não abrisse a boca, ninguém podia detectar, não é?
Sim, ninguém sabia quem estava a filmar.
Apanhavam quem estava a ser filmado, mas não o gajo estava a fazer os comentários.
Fazendo os comentários. É, ganha pontapé na boca.
Pior, o gajo estava mesmo a curtir, o gajo era um sádico do caralho, o gajo estava mesmo a curtir.
Mas olha que isto é agora a sério,
eu sei o que é que tu vais dizer.
Não sabes. Não sabes, mas isto é mesmo verdade. Mas pronto, eu aconselho as pessoas a ver o Seinfeld para impedirem ser presos. Eu, como jurista, é o meu conselho. Mas agora a sério,
isso do sadismo.
Eu estive no Brasil 6 meses. E então ia muito aos line houses, tipo aos cybercafés, para estar na internet e contactar com as pessoas de Portugal. E houve uma ocasião em que estava ao meu lado uma rapariga de 13 anos e ela estava a ver um site de mortes. Estás a ver?
Yeah.
Ou seja, eu com 13 anos, não com 13 anos não tinha internet. Pá, mas se fosse um site pornográfico, pá, eu percebi, é normal. Agora um filme, pá, um
está
site...
Está a descambar para a pedofilia, rapidamente.
Não está. Ela está a ver um site com pessoal a matar-se, tipo, em vídeo.
Achei um bocado horrível.
Achei tão estranho.
Eu vi aquele do Daniel Pearl, aquele gajo do... não sei se era o New York Times ou qualquer coisa, que foi preso, foi dos primeiros,
sim. Ah, o decapitado.
No, no Estados Unidos, no, foi preso no Paquistão ou no Afeganistão, já não
sei. Ah, já sei. Sim, sim.
Depois vi aquilo, aquilo faz mesmo confusão. Eu não sei como é que há gajos que.
Há pessoal que.
Das duas, uma. Ou abstraem-se completamente.
Abstraem-se, eu acho que se abstraem e então pensam que aquilo é uma brincadeira. Estão habituados a tantos filmes que eu acho.
Isso também é uma boa questão, mas não sei se é assim tão.
Não, mas por acaso não sei até que ponto é que não vai dessensibilizar.
Eu acho que
sim, obviamente que se tu tiveres uma criança habituada a ver certo tipo de cenas extremamente violentas na televisão, ela vai crescer com essa realidade e depois já não vai fazer confusão.
Yeah.
Como é óbvio.
Mas por outro lado, as mulheres veem filmes pornográficos e há muitas coisas que tu queres que elas façam que veem nos filmes e não fazem.
Nossa, eu agora tinha uma cena, mas eu acho, de qualquer maneira, tu podes sempre dizer que houve um problema de juventude e que o que eu pensei que tu ias falar até era sobre o facto de lavagem cerebral militar a estes militares que estão em terreno hostil, em terreno de guerra, vá. E o que eu ia dizer é que, mesmo sabendo que elas passam por um treino onde há uma lavagem cerebral para eles funcionarem literalmente de uma certa forma, pá, uma pessoa tem sempre que, nem sequer é criticar, é mesmo punir. Eu ia dizer este tipo de atitudes, mas nem sequer são atitudes, é este tipo de estupidez.
Mas até é que só são punidos porque são apanhados as filmagens, porque onde é que estão as chefias? Não é? Tipo,
tu sabes destas e dos que vão aparecendo que são filmados, mas não sabes de todas as atrocidades que se cometem na guerra.
Pois, exatamente isso que eu estou a dizer.
Pronto, já. Tipo, é bada pessoal. Eu acho muito bem que eles apanhem todos.
Mas pronto, tu já estavas a partir do pressuposto que eu ia desculpabilizá-los com a lavagem cerebral.
Não, porque eu próprio pensei nisso. Quando estava a falar com o meu irmão, estava a dizer, tipo, realmente é verdade, mas também não nos podemos esquecer, pôr do outro lado, pá, estes gajos sofrem uma lavagem cerebral do caso e não podemos esquecer que são, a maior parte deles, são putos, tipo, vão para o exército com 19 anos ou 18 anos, são putos, meu, tipo, têm a mente ainda bem frágil. Aliás, quem se alista para ir?
Não, muitos deles vão mais novos até.
Epá, tipo, quem se alista, meu, tipo, está com um sério problema de.
Quando tu tens a mãe, a tua mãe, a querer mandar como suicida.
Também interessa bem. Mas tipo, mas é uma altura em que a mente está bem da frágil e que tendo para os dois lados.
É maleável.
Aqueles em que tu tens a mãe a mandar os filhos suicidas, pá, aquilo. Não há hipótese. Ou és uma pessoa muito forte e com contacto. De outra realidade, não aquela permanente, e consegues-te agarrar àquilo, então pá.
Mas por exemplo, tu não sei. Pá, eu vou dizer uma cena, mas eu não sei muito bem isto. Eu sou disto há algum tempo. Não, sou disto há algum tempo, mas eu tenho medo de dizer alguma cena que não seja verdade. Não sei em que país é.
Mais uma?
Mais uma. Mas as mães recebem. Aliás, a família recebe dinheiro. Por cada suicida, por cada pessoa, eles recebem, ou então recebem consoante aquilo, imagina que ele perde um braço ou uma perna, recebem consoante isso, estás a perceber? As mães, os pais, os filhos, psicologicamente, desde pequeninos para isso.
Mas sabes que por acaso é discordo, eu acho que, e numa perspectiva socialista até, ela devia receber pelo número de pessoas mortas e não pelo filho que perdeu, que assim ganhava mais. Né?
Tipo, já viste o vexame que é um gajo que quer chegar ao bairro?
Incentivava que eles polissem na altura certa, né? Quanto mais matassem, mais ou menos.
Já viste o vexame que deve ser o gajo chegar ao bairro só sem um braço? Tipo, ei, pá, hoje não matei ninguém, mas fiquei sem um braço. Tipo, é um
bocado. Mas assim ele recebe. Vocês têm a noção que estamos a jogar com uma série, se tiver pessoal a ouvir, nós também.
Mas isso do número de pessoas é muito complicado avaliar, porque imagina que. Há padrões de qualidade. Se ele atinge só o primeiro-ministro israelita, valia muito mais.
Claro.
Havia um escalão.
Pois conhecia-se, tipo, general 3 estrelas.
Já agora, lavagem cerebral, já que estamos nesse tema, no outro dia,
falava só que. Ok, tudo bem.
No Odisseia, sobre o Japão. Era um programa sobre japoneses, portanto, e homens. e bonecas insufláveis. Mas bonecas insufláveis não têm nada a ver com aquelas pessoas assim.
Eu não conheço nenhuma, por acaso. São...
Há umas que é tipo bolas daquelas da praia, de futebol, que são assim, pronto, só com a forma de uma mulher. Aquilo,
aquela mais conhecida que toda a gente vê na televisão. Por acaso nunca vi nenhuma ao vivo.
Tem a boca tipo...
Mas aquelas bonecas insufláveis que ele está a falar... Aliás, aquelas bonecas que ele está a falar, e bonecos também.
Eu só vi bonecas, só vi a parte das bonecas. Era...
Mas é verdade isto.
São modelos tipo de látex em tamanho real. Aquilo pesa para aí 50 quilos.
Mas
tu olhas para aquilo, parece mesmo verdadeiro. Só que inanimado. Mas o problema não era isso. Era que os gajos começaram a desenvolver relações afetivas, emocionais, com aquelas bonecas de tal ordem. Levavam as bonecas para a rua para fotografar. Espera.
Estás-me a dizer que há pior que o Tamagotchi, tipo...
Pior?
Não pode ser, não. O Tamagotchi é pior. O
preço desses bonecos sexuais... Não, é tipo, está na ordem dos milhares de
bonecos. Quando é que é dos bonecos?
Não sei, tipo, estou a dizer, tantos bonecos como os bonecos.
Mas é que aquilo é
doentio.
É que aquilo é doentio. E o pior é que, tipo, eles conseguem resolver o problema da satisfação sexual e da satisfação emocional, os gajos já não precisam de mulheres, mesmo verdadeiras. Não, é que eles chegavam, tu vias os gajos entrevistados, eles falavam daquilo como se fossem mulheres e pilhas.
Não há cozinha. Não, mas para isso pode ter.
Os robôs agora já são.
Tipo, mas isso resolve um problema bué da fixe, que é esse pessoal não reproduz, logo vai melhorar a espécie. Tipo, porque um gajo que reproduzisse.
Mas se tivesse os problemas, mano. Mas já viste que o gajo tem um cão que é um robô.
Também.
Tipo, tem uma mulher que é de látex.
Tem cão que é robô, tem mulher que é de látex, toma conta de um Tamagotchi.
E é porque ele faz assim,
mas isso do boneco até acho que é saudável. Das bonecas acho que é saudável.
Previne assim.
Não é por causa disso. É porque as mulheres com a clonagem já podem ter filhos sem intervenção do homem. Não é? Portanto, podem ser felizes sem homem. E nós, com esses bonecos, temos de ser felizes sem as mulheres. Portanto, acho que atingimos o equilíbrio. Se calhar aí a guerra dos sexos acaba por desaparecer.
E desaparecem os homens também, se calhar.
Sim, depois eventualmente isso poderá acontecer. Por acaso, não sei se na clonagem...
Este gajo tinha apartamentos para as bonecas. Tinha um apartamento dele e um apartamento para as bonecas.
Então, e quando ele chegava lá, por acaso, o apartamento...
Tinha as bonecas todas a dizer, era lá, era impressionante.
Mas não abriu a portas.
Não, isso não, ainda não. Mas falavam, eu fiquei doente com aquilo.
É uma coisa.
Pá, vejam, aquilo, o bom do Odyssey é que aquilo repete, tipo, escalonado.
Estou na cena, vai.
Um gajo, pá, vejam. Vejam, senhores
ouvintes. Não sei se é a melhor palavra, mas é bastante.
Temos mais assuntos, atenção.
Ia falar sobre uma cena que eu disse.
A OPA.
A Copa. Antes da OPA, vamos já. Copa é uma nova organização. Aliás, é uma.
Desculpa, deixa-me só dizer que em Copacabana os Rolling Stones vão tocar de borla.
Mas... Eu vou lá dar um salto, se puder.
Vão tocar de borla, mas as
exigências. Será que esteja a enviar-nos para Copacabana?
Não sei.
Pessoas.
Mas tenham cuidado com Copacabana, porque, como eu disse, estive 6 meses no Brasil e onde tive a pior imagem de todas elas, aquela que me persegue durante as noites todas, foi em Copacabana.
A pior imagem
que é uma gaja toda boa que se virou e tinha.
Não, antes fosse isso. Não é que, a partir do momento em que tu tens uma sociedade onde o fio dental está enraizado e vês uma velha com 70 anos oriental, esquece.
Ah não, desculpa, eu já vi pior. Já vi uma alemã turista nas nossas praias do norte do país, ainda por cima no Real Norte, não é? Que devia pesar à vontade 100 quilos e estava a usar, portanto, fio dental e topless.
É pior.
É que o fio dental nem se via, claro.
Também era ela tinha filhos. Estava com filhos ou não?
Estava lá uma filha.
Então era a boy, estás a gozar.
Era a boy.
Estava veste mano. Não, veste mano literalmente. Tipo, mete assim.
Mas eu ia dizer que uma das exigências dos gajos era. Pronto, eles vão tocar de borla, mas exigiram que construíssem um restaurante japonês só para eles.
Isso não é
tivessem uma mesa de bilhar em cada quarto e a outra cena era uma passadeira vermelha para ir de 80 metros do hotel até à praia, só para eles.
Isso é muito...
Mas
um dia os Common Trades Followers e os Mad Cab terão também esse privilégio.
Eu imagino que nunca ia pedir uma cena dessas. É pá, não sei. As cenas estão ridículas.
Eu conheço bandas bem menos...
mediáticas.
Que os Rolling Stones que não pedem passadeiras vermelhas, mas também fazem as suas exigências.
É verdade.
Por exemplo, toalhinhas brancas.
Mas eu pedi, paguem-me 50 viagens para um amigo meu, para os meus amigos.
Certo,
agora, uma passadeira vermelha pela praia, qual é essa? Pá, não
é roça. Antes então, deixem-me só, tipo,
repetir.
A Copa, exatamente, é nova. É uma associação que a Associação dos Direitos de Animais, propõe uma junção de todas as organizações de direitos dos animais em Portugal para fundarem uma espécie de coligação, talvez.
Uma federação.
Mas ele diz que não tem. Ele diz mesmo numa. Ele, não é federação. Então
é uma,
Coutinho,
então é uma confederação.
Também não é uma confederação. Ele especifica que é
uma congregação.
Uma
organização não
governamental. Um conglomerado.
Pronto, o que ele pretende com isto.
Monopólio
é
da defesa dos animais.
Isso
viola as leis antitrust.
É engraçado se fazem monopólio porque daqui a bocadinho vamos falar da OPA. Mas. Então o que ele propõe basicamente é isso, é a junção, unir esforços das várias associações de animais em Portugal. Ele, a Animal, propõe-se como presidente dessa organização pelos primeiros 2 anos, acho que é justo porque foram eles que criaram a ideia, e eles, eu não vou dizer que são, eles são os mais mediáticos, não vou dizer que são os que fazem mais, mas são realmente os mais mediáticos.
Só por falar nisso, já tinha aquela tal publicidade.
Nas caixas.
Um cãozinho, bonito, e depois...
Ele é esfolado vivo.
Não, dizia tipo. Pá, como é que
se
matar?
É que...
Não usa a palavra matar, mas tipo por estimulação. Ou... Ah, eletrocução, não, ou. Pronto.
Pá, e hoje, para quem não sabe, e ninguém sabe, nós estamos a gravar isto segunda-feira por causa do Francisco Delgado. Mas hoje, segunda-feira, foi o dia mundial...
Exatamente. Dia
mundial de sem pelo.
De não usar pelos, exatamente. E a Animal e o Miguel Moutinho foram às embaixadas chinesas.
Porquê? Porquê é que implicaram com os chineses?
Os chineses usam os cães para fazer peles.
E não só, não é? Não é assim, é as quintas de exterminação que os chineses usam. Aquilo basicamente que o Miguel Moutinho disse hoje foi, eu sei, concordo mais ou menos com aquilo que ele quer dizer, que é o facto dessas quintas de exterminação chinesas, tipo, nem sequer oferecem competição aos mercados porque os preços dessas peles são tão baixos, que as quintas de exterminação nos Estados Unidos e noutros países estão a fechar. E o que ele disse foi, era bom fechar sempre pelos motivos certos, mas já
estão a fechar.
Mas por culpa, obviamente, da concorrência chinesa. Yeah. Então eles foram às várias embaixadas chinesas, deixaram uma carta com a sua posição. Pronto, mas gostava
de ver. Foi imediatamente queimado.
Provavelmente. Então, para saberem mais detalhes sobre isso, então vão a www.animal.org e eles têm lá um mail para as pessoas deixarem as suas opiniões, sobre se acham bem, se acham mal. Eles pedem o envolvimento de toda a gente que se preocupe. Para deixarem lá as suas opiniões,
então, falámos da Copa, podíamos falar da Cota, podíamos falar da OTA,
podíamos falar
da OPA.
Podíamos falar do nosso presidente
do contra a OPA.
Que mais uma vez, não, este que está quase a terminar, que mais uma vez agiu pelo mau sentido, pelo mau caminho, a meu ver, ao ter.
Aprovado
a lei das rendas, exatamente.
Eu não sei bem o teor da coisa, portanto, temos de estar a comentar neste ponto.
Basicamente,
muito bem.
Acho que o nosso presidente. Eu estou contente por ele sair, não estou contente pelo outro entrar, mas estou contente por este sair.
Mas agora podes explicar o que é que tens contra a lei das rendas.
Ora bem, as rendas
agora
então.
Agora vais a fazer figura. Por isso é que eu fiz esta pergunta.
Está bem. As rendas. Quem tem um contrato de arrendamento até 1990.
Sim.
90.
Ah,
90,
pois.
90.
E agora?
Sim, não, até. Agora, peraí. Exato. 1990, assim é que é. Vão ter as suas rendas. Vão ver as suas rendas aumentarem.
Enquanto?
Pode levar até 10 anos.
Mas é assim. Há por um lado. Há muita situação. Lisboa está a começar.
Mas
abaixo,
esquece-se
que há milhares de gente a pagar rendas tipo de 2 pontos. Por uns T50.
E não te esqueças que. Epá, está bem, não te esqueças que não é só estas pessoas que vão ser afetadas.
Claro.
É? Tipo, a minha avó tem uma reforma de merda e tipo. Se ela vir a renda dela.
Poluir o programa, pá.
Se ela vir a renda dela aumentada. Bem, eu nem quero pensar nisso, porque onde é que a mulher vai viver? Mais vale tipo deixar a casa e viver tipo para lá, meu.
Mas é, tens que ver. Mas tu estás a ver só o lado negativo.
E não há lado positivo.
Existe, sim, senhora, que é a cena do Estado de ficar com os prédios todos. Ou seja, eles vão ser obrigados a reconstruir as casas. E se não quiserem reconstruí-las, o Estado fica com...
Não, mas também
e subsidia as pessoas que não têm...
O subsídio não vai ser dado já. Tipo, isso vai demorar ainda uns anos.
É pá, claro, mas as cenas demoram a ser implementadas.
Há muitos idosos, porque a maior parte das pessoas que vão ser afetadas nesta situação vão ser idosos, pessoas reformadas.
Não há lares.
Hã?
Não há lares.
Já tem que
ser
caro.
Já tem que ser
caro.
Portanto,
um lar decente. Está caro.
É verdade.
Não, isto voltamos àquela situação.
Eu acho que nós ainda não conhecemos bem esta lei, para estar a falar mal.
Sim, é uma realidade crua e difícil, mas tem que ser encarada como uma solução possível.
Eu acho que sim. Pronto. E eu acho. Pá, eu só acho que não conhecemos. Eu só acho que ainda não conhecemos muito bem.
Ouviu-se o Dr. Sócrates, sou engenheiro.
Tá, de certeza que está a ouvir, que está a ser escutado.
Ah, é polícia secreta, então.
Qual delas?
É verdade.
Tá. Isso é óbvio. Que por defeito, já toda a gente conhece.
Não,
é
que é,
pensam vocês que os conhecem.
Vocês não
pode estar aqui infiltrados sem nós sabermos.
Alguém deixou o telemóvel à alta voz.
O que por um lado era bom, depois ia sair no 24 horas e isso tudo era fixe, era uma publicidade interessante.
Agora ouvi isso.
Mas nós tínhamos falado da...
apanhados.
Mas tínhamos falado da OPA.
Quem é já agora só antes de um senhor que também está sempre presente no contrabando. Não, já lá vamos à OPA, que é o Berlusconi, que já falámos na semana passada. Esta semana, pelos vistos, ele comparou-se a Jesus. E acho que na semana anterior tinha-se comparado a Napoleão.
Que eu acho.
Epá, não
é
sei.
Excelente, a senhora
mas isso do Napoleão também é uma coisa. A minha namorada é meia francesa. E eu estou-lhe sempre a dizer que os gajos
também é, não é?
A tua namorada também é meia francesa.
É francesa.
Os gajos têm lá o Napoleão num caixão, num edifício enorme. É que foi um terrorista descomunal. Andou aí a invadir a meia Europa que nem um louco. Hã? Deixaram de solto.
Eu digo o contrário. Nem os franceses diziam o contrário. Ele foi.
Ai não.
De repente dos franceses que estejas a falar, mas os franceses inteligentes que não pensam contrário.
Tem, até porque sabem que ele não era francês, não é? Também começa por aí.
Eu nunca a deixo falar muito, eu clientemente sou terrorista. Não, nesta coisa do terrorismo e tal.
Mas tens coisas boas, por exemplo, invadiu o Egito e graças a ele sabemos
os museus.
Ciframos
eróticos, pá.
A Champollion, é? Graças a ele. Nem tudo é mau.
Sim, nem tudo é mau. Quer dizer, mas depois vieram cá.
Mas depois também levaram nas orelhas.
É. E quem levou também nas orelhas e brincos e coisas por assim.
Mas há falado de levar essa das orelhas, há uma estátua estupidamente
por acaso
mar, no
e
Porto,
dizem
não sei
que
se
o pênis
sabem.
Do Napoleão tinha 5 cm. Atenção! Atenção!
E ereto 25.
Por ser francês, ou portanto, ou por ser.
Não, é por isso é que eles falam do complexo. Assim, eles falam do complexo de inferioridade.
Não, mas é que.
Ele tinha. O facto dele se autoproclamar.
Imperador
e ter.
É pá, não sei, mas vocês. Eu já fui ao Museu do Exército lá em Paris e estava lá, sobretudo, o homem era um coto.
Sim, exato, ele era baixinho, exatamente. Lá está, tal cena do complexo de inferioridade, exatamente. Além de sempre dizerem que ele tinha. Atenção, isto eu estou só apenas a dizer
de cor.
Foi dito por uma antropóloga. Atenção. Pênis do. Atenção, ele morreu, é claro. Ele morreu,
sabes que é que não é como o Hitler.
As coisas, eles quando as pessoas morrem, erram. Acredito que aquilo tenha errado um bocadinho, mas 5 centímetros, vá lá.
Está bem, mas era funcional, né? Ele sempre teve descendência. Nem tudo é mau.
Não se sabe se era.
E a outra, a placa com que ele depois se casou, não era má de toda, até era o melhorão, por isso não estão bem a lixar. Mas por acaso, levanta a questão. Levanta a questão. Se tu tens um Napoleão há 100 anos atrás, que era tido como um Hitler, e 100 anos depois tu até tens o Asterix a representá-lo. Dá para pensar daqui a 100 anos quem é que vai representar o Hitler?
O Asterix.
O gajo que fazia o Asterix no filme.
Sim.
Foi o que fez de Napoleão na série.
Como é que ele se chama?
Não sei.
É o Asterix.
O Christian.
Isso por aí há muita conspiração. Se o gajo for ver os atores.
Só sei que há a pala das invasões napoleónicas. Há uma estátua na Rotunda da Boa Vista que é um leão por cima de uma águia e vocês não sabem. O com aquela imagem foi usada para gozar com o Benfica o ano passado, quando o Sporting ganhou Pá, está um leão em cima de uma águia, que é muito mau, logo na cidade do Porto.
Mas logo a seguir está a Casa da Música.
Não,
bem,
é melhor
nem depois a
falar da Casa da Música.
Não,
vamos.
A Opa, o que é que querem dizer da Opa? Eu por acaso não tenho. Ih, fantástico momento.
Tem
posto
no jingle. São Francisco Soares, a sua ranhoca. Quando foi, ele acabou de mostrar ao auditório, tenho pessoas a vomitar.
O que é triste é que nós até podíamos fazer de maneira a que ele tivesse, por exemplo, a mexer nas notas de 500 euros que ele tinha ali, não era preciso, não era preciso que ele estava só a
assustar. Sim, foi os lucros que eu ganhei com ter vendido as minhas ações todas da PT.
Eu só vou falar pelo ponto de vista do
monopólio.
Sim, do ponto de vista do consumidor. Obviamente, ter um monopólio é completamente prejudicial para o consumidor, deixa de haver competição entre as
duas maiores. Mas o monopólio, o que é que vai ser o monopólio ou o que é o monopólio? Qual é o monopólio a que te estás a referir?
Até porque a PT não é propriamente barata.
Obviamente
é propriamente residual.
Sim, até a própria PT é monopolitária.
Tu tens um monopólio
da rede fixa, tudo bem. Mas aquilo que está em questão é o facto do Balmir de Azevedo ter a liberdade. Atenção, não é ele ter a liberdade, é o facto dele pegar numa empresa e basicamente o que ele quer fazer com a empresa é desfazê-la.
O que eu acho piada é que ele foi defender para Bruxelas.
O Belmas de Azevedo diz que é contra o monopólio da PT pela rede fixa.
Yeah, 50%, o gajo agora fica com 68%.
Obviamente.
Quer ver como é que ele se vai safar dessa?
Obviamente. Tipo, pelo ponto de vista do.
Mandar PT abaixo como mandou as torres.
E é o que ele basicamente quer fazer à empresa. Ele quer acabar com a PT no Brasil. Porque
qual é o problema disso?
Não, porque ele precisa de dinheiro para
os trabalhadores.
Para fazer.
Não?
Não é isso. É que o Belmir de Azevedo
compra. Ele compra.
Os trabalhadores vão continuar a trabalhar. Pá.
O quê?
Então que ele vai ser comprado e continua a ter o celular.
O Belmir de Azevedo vai mandar a PT toda a falência. A falência não.
Mas ele vai ser comprado pela telefónica.
Os trabalhadores.
Vai ser comprado pela telefónica. Ficam lá os trabalhadores.
Não se sabe ainda, mas é.
Não, meu.
Não, é assim. O facto dele vender no Brasil é porque ele está a comprar aquilo com dinheiro que não tem.
Exatamente.
Tem que vender uma parte para pagar aquilo.
Foi o que ele fez. Foi basicamente o que ele fez quando comprou ou quando criou. Quando se apoderou, aliás, da fábrica da Sonai, fábrica de. Era a fábrica de que é aquilo? De,
não faço ideia.
De,
nem sei o que isso é.
A Sonai era uma fábrica.
Era
uma metalúrgica ou era algo relacionado com. Era nessa onda. E o dono da fábrica morreu.
E ele,
o que ele fez foi apoderar-se de tudo o que era.
Mas,
da fábrica. Foi a partir daí que ele construiu o seu monopólio. Tipo, ele paga aos 90 dias. Tipo, ele compra, aliás, os fornecedores entregam as coisas ao continente e todos os estabelecimentos comerciais que ele tem, e ele paga 3 meses depois. Ou seja, ele não gasta dinheiro dele.
Assim, mas há muitas empresas a operar assim.
Claro, está bem, o que eu estou.
Não,
que eu estou a dizer é que o Belmir de Azevedo é um megalómano, em primeiro lugar. Ele não
Mas pelos vistos tem-se safado bem.
Não, e mesmo por acaso em relação
tem-se safado bem porque os trabalhadores trabalham, são explorados, obviamente.
Não posso dizer.
Posso dizer, eu trabalhei na Ótimos. Tipo, os trabalhadores são explorados.
Mas vais-me dizer que os da PT são muito mais bem pagos.
Não podias dizer isso, era confidencial, meu. Não podias dizer. Não,
mas eu por acaso concordo com o Bruno, mas com motivos ligeiramente diferentes. Eu, por acaso, não. Se ele acabar por vender a PT no Brasil, eu, como português, sinto-me triste. Não tanto pela questão dos trabalhadores, que também é importante, mas porque eu até gosto de ter empresas no estrangeiro. É pá, boa, Portugal está com presença no Brasil e agora vai comprar a Varig. Eu, pessoalmente, como português, sinto-me orgulhoso.
Mesmo que ele é português.
E o Palmeiras de Azevedo apanhou uma altura muito boa, porque ele sabe que a Telefónica não tem dinheiro para comprar. Para fazer frente à OPA que ele está. Que ele não, porque a telefónica acabou de comprar há pouco tempo em Inglaterra.
Yeah, tipo, mas a telefónica vai comprar também a
Vivo. O maior acionista da PT.
Não, o maior acionista
Não, é a PT.
Não é,
é a telefónica.
Não é a telefónica, a telefónica tem 5%. O banco.
Tem 9%. Veio hoje no jornal, ou ontem.
Não é, estou a dizer que não é.
Eu acho que é.
O que à espera é que nós passámos uma data de tempo a falar mal da PT.
Não, mas o que eu acho.
Mas
é assim, porque a PT já não é o que era.
Não estão a ver pelo ponto de vista dos trabalhadores.
Não, os trabalhadores não é assim.
Temos uma economia de mercado.
Isso impede.
Mas primeiro, os trabalhadores não têm que ir todos à vida. Lá o facto de se partir uma empresa.
Ele está a fazer uma
empresa. Se dividir em várias. Empresas. Mas continuam os trabalhadores.
É assim, e se as pessoas gostam tanto daquilo, não vendam. Ele disse, eu quero comprar. Mas é que o problema. As pessoas só vendem se quiserem.
Espera aí, mas é que o problema aqui. Isso também é verdade. Mas o próprio grupo PT não está a favor da OPA.
Pois não, mas como eles não são os donos daquilo.
Também têm as ações, também não é exatamente a mesma coisa.
Cá está, exato.
Outra coisa que o Belmiro
de Azevedo ou que o Grupo Sonac propõe é a eliminação da Golden Share para se livrar completamente de qualquer problema que eles possam ter no futuro para fazer o que quiserem da empresa. Ninguém te garante a ti que ele depois não queira vender a empresa.
Mas é assim,
o
governo.
Possivelmente não vai fazer, mas pode perfeitamente vender a empresa a um grupo internacional, um comprador internacional.
Ah, é assim, se eles vierem cá fazer melhor trabalho, isso é aquela. Uma pessoa só vende se quiser, a não ser que esteja encostada à parede. E depois, a verdade é que a PT é um monstro. Pode ser, por um lado, ter aspectos bons, por outro, eu não sou economista, não percebo nada. Isto é opiniões de leigo completo. Mas a verdade é que aquilo é um monstro e ele, como operador de telecomunicações, está ali um bocado encostado a um cantinho e não tem nem a força por virtude do monopólio, não é? Porque metade das pessoas não mudam sequer de operador, mesmo sendo mais barato por inércia, porque já estão na PT, para que é que eu me vou dar ao trabalho?
Mas repara uma coisa, sim, mas aquilo que eu estava a dizer há bocado.
Se ele for só partir para conseguir ter mais concorrência no mercado, é capaz de ser vantajoso. Agora, ninguém sabe o que é que ele vai fazer ou não vai fazer.
Mas é que está, porque ele também. Ele apenas disse que ele deu. Ele diz o que é que dá pela PT, que nem é um 16 anos da PT. Bem, isso também já não sei.
Se não é, também os outros andam a arranjar dinheiro para comprar. Se acham que vale muito mais que aquilo, também olha, arranjam um bocadinho mais dinheiro.
Só tem que ser 5%.
Mas ele quer se livrar da Golden Share do governo, é isso?
Quer.
Sim, uma das
Mas ao que parece o governo também ficou contente por aquilo.
Mas sempre mais pelo dinheiro que entra do que propriamente
a longo prazo. Eu sinceramente não estou a ver o governo ou o Estado a deixar fugir a Golden Share porque a PT, como tu dizes, é um monstro e as ações
o governo deve ter sempre mão daquilo, de uma maneira ou de outra. Obviamente. É ele que detém as licenças de comunicações, de telemóveis, e se houver alguma emergência, algum problema, ele deve poder. Mas mesmo sem Golden Share, eu acho que ele deve dar uma lei qualquer a dizer acabaram-se as licenças
de toda a gente. A partir do momento em que a PT é comprada, imaginemos, pelo grupo Sonae, e o governo deixa de ter Golden Share, o governo terá de ser uma empresa. Eles limpam as mãos, vão desmantelar a empresa e os trabalhadores vão todos para
lá. Há outro problema.
Mas os trabalhadores vão todos. Eu não percebo essa cena. Os trabalhadores vão todos
para lá. Cada vez que há um takeover hostil de uma empresa à outra, há
Então, mas o que é que o gajo ganha com isso? O gajo manda toda a gente para a rua. E o que é que ele faz?
Comprou aquela merda de takeover ou a OPA, chama-lhe o que quiseres. Qual é a prioridade dessa empresa? É os seus trabalhadores, certo?
Sim, mas
os trabalhadores vão ocupar os trabalhadores da empresa que está a ser subjugado ou está a ser.
Mas ele não tem o presidente para aquilo tudo, se calhar na parte diretiva, sim, mas o gajo está ao balcão,
é isso que os gajos
limpam, mas não sabe o que é que ele quer fazer. Relativamente a isso, ele não pode apresentar um projeto desta maneira e dizer tipo,
então, mas se não sabes o que é que ele pode fazer, porque é que estás a dizer que ele vai fazer uma cena má logo?
Porque a partir do momento em que existe alguém que diz que vai comprar vai fazer algo tão grandioso, neste caso, sem saber exatamente ao pormenor o que é que eles estão a pensar fazer, é pensar duas vezes se aceita ou não de livre vontade. Tipo, tem que, eu acho que ele devia expor. Não sei se existe
algum. Eu não sei se existe algum. Relativamente à minha parte,
dá-se. Mas o gajo está a dar emprego ao pessoal de Troia, por exemplo. Ou mandar aquilo abaixo e agora com a construção toda vai empregar bem da pessoa.
Eu tenho um
emprego aos ambientalistas que podem.
Eu tenho um amigo que é jovem que ele diz-me que. Sim, não, isso é em primeiro lugar.
Se ele não fosse ameaçar os golfinhos, o que é que os ambientalistas faziam?
Não, mas atenção, os ambientalistas que deram o seu aval a uma empresa subsidiada pela Sonai, que deram o seu aval a dizer que ele
pediu.
Também, acho que sim.
Porque a Quercus e as outras organizações de defesa ambiental
que ainda não foram
pronunciaram-se todas.
Sim, obviamente. Mas obviamente sim, repare, ele quer pôr lá ele quer pôr aquilo que foi dito quando eu vi na televisão nas notícias, aquilo que foi dito foi
que
ia haver
mais uma.
E haver o dobro das travessias que já existem naquela zona dos ferry boats, estás a ver? Tipo, já não existem, quer dizer, existem muito poucos golfinhos no.
Acho que
são
três. Hã? Acho que são três.
Existem muito poucos golfinhos lá. Mas
o
aumentar as viagens pelos ferries, além de poluir muito mais, também acaba por matar muita.
Falar em travessias, vai haver uma nova ponte sobre o Tejo, que é para aí a quarta, acho eu, e vai ter portagens de 2,5€.
É,
vocês viram as portagens e ainda não fizeram a ponte?
É estimativa, é aquela estimativa, é que deve ser uma estimativa qualquer.
É para entrar por onde? Não é a tal ferroviária que eles queriam fazer?
Acho que aquilo vem de Alcochete, ou o que é? Posso ligar Alcochete mais diretamente a Lisboa.
Mas Alcochete é onde vem a outra.
É uma coisa assim. Epá, não sei, sinceramente.
Epá, não ouvi nada disso.
Não sei,
eu sei que o Benfica ganhou.
Se fizerem, só é verdade.
Ganhou depois da semana passada ter perdido por 3-0 outra vez.
3-1, 3-1.
Na semana passada, 3-1. Mas ganhamos na taça também, não me preocupes. Mas em relação a isso da ponte, há uma coisa importantíssima. Se construírem uma ponte, eu espero que desta vez tenham cuidado na inauguração da mesma.
Não sei como.
Nós passámos uma imagem para outros que até entrou no anúncio do Ariel. É o Ariel?
Não,
o Ferry, pá. Vergonha. O pessoal que me fez joada na maior ponte da Europa. Viram um autocarro do Presidente, aqueles coloridos, tipo a inglês coloridos. Eu olhei para a inauguração da ponte Salazar, no tempo em que era Salazar. Aquilo sim é aquele carros pretos com as bandeiras, uma cerimónia de Estado com a polícia atrás.
E com o cardeal
se nós agora, agora nós ali fazemos pois o maior ponte da Europa e temos uma inauguração, somos uns parolos. Sinceramente, eu prefiro, desta vez tinha uma coisa com pés e cabeça, bolas. Me orgulho. Que apareça num telejornal internacional e não no anúncio do Ferry, pá. É verdade.
Com o Michel.
Foi ele que preparou a feijoada, apimentou.
E acho que quando chegou ao fim da ponte ainda estava quente.
É que é sempre assim, é o Guinness, é o maior bolo rei, é o maior
árvore de Natal.
Maior árvore de Natal, é o maior feijoada, é o maior ponto de chouriço.
Ainda em relação à derrota do Benfica, eu gostava de saludar.
Qual delas? Houve duas vitórias recentes para lá, qual é que é a outra?
Mas perdemos, é verdade, nós perdemos.
Tivemos duas vitórias. Perderam
3-1 com o Sporting, depois na semana se perderam outra vez.
Eu só queria dizer que as grandes equipas do mundo estão a sofrer.
Tipo, sim, está vamos ao Barcelona,
Chelsea, Barcelona, Real Madrid 6-1.
Aqui nós foi só uma reação solidária.
Exato. Não, eles é que reagiram perante o Benfica. José Mourinho levou 3-0. Nesse caso somos líderes, nós. São mesmo.
Que é que fechou agora?
Iniciámos o movimento.
Guimarães.
Benfica, Vitória, Guimarães, Académica, Sporting.
Académica.
E Porto Marítimo Porto.
Já agora, tu.
Vocês são os únicos que jogam em casa.
Parece que és.
Mas a jogar um quadrante
mais de esquerda. Mais de esquerda. Porquê que és do Sporting?
Desculpa.
Tu aparentas ser assim de um quadrante mais de esquerda reacionária. Porquê que és do Sporting?
Que é fundamental.
Pessoas em que os nomes acabam em Vasconcelos e Bornés e Belos e Melos e
Roquete.
Champalimos.
Não vou.
Talvez não.
O Sporting é o melhor clube do mundo, não tenho mais nada a dizer.
É verdade, realmente.
Eu acho que por acaso, pegando as palavras de um amigo meu, acho que nós não tínhamos discutido futebol com pessoas de clubes pequenos. Acho que devíamos discutir com filmes da nossa dimensão, portanto, acho que ela é universal.
Da vossa dimensão. Tratarei disso.
E já agora, isto dos podcasts.
Não, é porque são também tinham sacado pessoas de paredes.
Estamos a falar do Manchester United, não, que é o único que supera o número de sócios do Benfica.
É.
A nível europeu.
Ah, e o Barcelona tem 100 mil sócios.
Nós temos 160 mil, pá. Somos um, pá, nós somos uma grande nação.
E amanhã, e um.
E amanhã. Vamos ter mais, pá. Agora com esta cena dos sócios. Depois os pagantes são para aí 10 mil. Mas temos 160 mil em
sócios. É o Jornalismo de Sousa, ganha um kit.
Outra vez, meu. Essas notas, pá.
Pá, é só para relembrar que estamos quase a acabar o programa desta semana. Por isso...
Não sei se nós ainda vamos estar
comprem
cá...
Comprem o podcast. Ah, isto ainda não se compra.
Comprem. Não sei se vamos estar cá antes do nosso concerto, dia 5 de Março, vamos? Ou... Bom, de qualquer maneira, vamos dar concerto dia 5 de Março no Afuto Bar.
Vamos, alguns de nós.
Médio e vocês vão lá estar. E pronto, apareçam, vai ser muito fixe. Hoje,
vamos ter pins. Em princípio vamos ter pins.
Vamos ter pins. Nós temos. Apareçam, vai ser extremamente divertido.
Isso é mau,
dizer assim, essas extremamente divertido. Dia 27, ainda vamos para o ar dia 27, portanto.
Ah é? Então, pronto, mas de qualquer maneira, olha, apareçam lá, entrada 4€.
Vamos para o ar, não por causa dos comentários que fizemos sobre os árabes, não é?
Então, isso era, vamos ao ar.
Não é, pelo menos fiquei assustado.
Não.
Mas por acaso, acho que aquela pergunta, porque é que um gajo é do Sporting, é coerente. Há bocado estavas a falar, isto agora é verdade, é científico. Há bocado estavas a falar do pessoal que vai para o exército e depois sofre lavagem cerebral. Sabias que o nosso cérebro, apesar de mamífero, tem uma componente réptil?
E é nessa
eu tentava explicar algo de extrema importância. Tentar tornar este programa útil a vocês, mas
não é a parte réptil.
Para acabar, a parte réptil que é responsável, por exemplo, pela rotina, pelo gostar de hierarquias, portanto faz sentido, não faz sentido, tu não tens essa parte réptil, tu não gostas de hierarquias, não gostas de praxe, não gostas de exército, e não entendes de esporte.
Portanto,
eu acho que no fundo és benfiquista enganado, ou não assumido.
Só por essa ordem de raciocínio, merece-me. O texto é científico. Nada mal.
Podem ver.
Não, vamos bater todos palmas durante 30 segundos para acabar.
Se uma certa pessoa está aqui a ouvir amanhã é o dia dos namorados, um kit do Benfica...
Não, por acaso foi ontem. Por acaso foi ontem.
Foi ontem. Dia 14.
É indiferido, mas o pessoal já...
Isso é indiferido.
Ah, ok.
Estamos a gravar na segunda-feira.
Mas no restaurante... No restaurante do Barbas é mais barato. No restaurante do Barbas é mais barato.
Ontem, já. Tivessem aproveitado o dia dos namorados ontem.
Bem, pessoal. É, até tchau. Para a semana, fiquem bem, não se esqueçam de ouvir o podcast. Tchau.
E mandem cheques chorudos pelo correio para o Luís, que ele depois distribui.
Ok, a morada está no site. Fiquem bem. Contra-Rogo!